A Rádio USP apresenta Universo das Emissoras Públicas, o programa que conta a história das rádios e TVs públicas. Apresentação: Verônica Poli e Gislene Nogueira.
Em 2025, a Rádio USP vai participar de um momento valioso para o debate sobre o papel das emissoras públicas no ecossistema midiático para a promoção da democracia no Brasil e no mundo.
A cidade universitária no bairro do Butantã, em São Paulo, reúne nos dias 21 e 22 de maio profissionais e pesquisadores de 9 países no Congresso Internacional de Emissoras Públicas. O evento é gratuito e aberto ao público.
Diversos entrevistados das edições do nosso programa estarão presentes na Biblioteca Brasiliana Guita e José Mindlin. Os convidados vão compartilhar a história e a experiência de serviços públicos de comunicação em vários países.
Estudantes, professores e pesquisadores podem submeter propostas de artigos para apresentação em grupos de trabalho. Serão 2 dias de debate sobre o papel das emissoras públicas na prática do jornalismo, na programação cultural, na promoção da educação e no fortalecimento da democracia.
A programação completa está disponível no site emissoraspublicas.usp.br. A organização do congresso é da Universidade de São Paulo e tem o apoio da Fundação Padre Anchieta, mantenedora da Rádio e da TV Cultura, e da Rede de Rádios Universitárias do Brasil, a Rubra.
Nesta edição, temos a honra de receber um dos conferencistas do Congresso, Enéas Carlos Pereira, vice-presidente da Fundação Padre Anchieta e também diretor de programação da TV Cultura.
Autor literário, dramaturgo, roteirista de cinema e TV, Enéas é uma referência no meio artístico e cultural e tem um currículo extenso em criação, produção e gestão de audiovisual. Foi um dos roteiristas do programa infantil Bambalalão, um sucesso da TV entre os anos 1977 e 1990. Ao longo dos anos, produziu, dirigiu e fez a montagem de vários documentários e programas. Para citar um trabalho mais recente, assina o roteiro da série Laika, em parceria com a Rádio e Televisão de Portugal, a RTP. Olá, Enéas. Muito obrigada por conversar com a gente aqui na Rádio USP.
Olá, meninas, Verônica, Gislene. Muito legal aqui ter recebido esse convite de vocês para nós conversarmos um pouco sobre essa paixão que é comum a nós todos, que é a comunicação pública, e falar um pouquinho sobre a Fundação Padre Anchieta, que é a mantenedora da TV Cultura e da Rádio Cultura, que fazem essa difusão, a produção de conteúdo e a difusão em forma de comunicação pública aqui.
Enéas, você tem uma longa trajetória na Fundação Padre Anchieta e vários autores consideram a TV Cultura a principal referência de emissora pública no Brasil. No entanto, o público em geral conhece pouco sobre a diferença das emissoras públicas em relação às emissoras comerciais. De que forma um congresso como esse pode contribuir para criar um espaço de aprendizado para o setor e também para a sociedade?
Talvez isso que você menciona, Gislene, talvez seja um dos motivos que me fez, a partir de 2019, trocar um pouco a cadeira de criador, o chapéu de criador, pelo chapéu de gestor, porque esse desconhecimento das relações da TV privada com a TV pública e a TV estatal. E eu diria que ele não é só do grande público, não. Ele é extenso até quem produz cultura, quem está na indústria cultural, quem pensa, porque é algo ainda muito desconhecido. Então, isso desde 2019 acabou se tornando uma missão minha aqui à frente da TV Cultura, e mesmo quando não estiver mais aqui, eu acho que isso vai passar a ser uma missão para mostrar a importância da comunicação pública. Porque ela, na realidade, talvez seja um dos pilares para a formação da cidadania nos países. E assim, não é à toa, não é por acaso que as grandes emissoras de televisão, no pós-guerra, elas vêm públicas, elas começam públicas, seja na Europa, seja um pouquinho antes dos Estados Unidos, tal, a importância dessas emissoras. Esse nosso congresso, que acontece entre os dias 21 e 22 de maio, ele vai ser muito importante para a gente fincar essa bandeira de discussão sobre a importância da TV e da rádio, da comunicação pública no Brasil. E trazer para cá, para esse país, para nós que produzimos cultura, que a gente tenha a mesma leitura que hoje outros continentes têm em relação à importância da TV pública.
Brincar, explorar as mais diferentes linguagens, vivenciar a arte. Ferramentas fundamentais para um processo natural e divertido de alfabetização. O Boas Práticas vem para inspirar
e mostrar para você o melhor da educação.
Enéas, com sua experiência como profissional, gestor e com parte da sua carreira construída na TV Cultura, qual o papel das emissoras públicas tem desempenhado e qual papel precisam assumir diante das transformações digitais? Você concorda com teóricos que defendem que as emissoras públicas ainda são essenciais para a saúde da democracia?
Concordo plenamente. Na realidade, não foi eu quem cunhou essa frase, mas eu utilizo muito aqui e acabou servindo para que várias plataformas de streaming, que hoje talvez sejam uma das grandes, das melhores traduções para essa cultura digital, eu falo em curadoria sem algoritmo, sabe? O algoritmo é um problema na curadoria dos streamings e eles começaram a perceber isso e vieram até nós para que eles tivessem o selo da TV Cultura na curadoria de conteúdos deles, porque é o que eu sempre falo, a curadoria sem algoritmo é uma curadoria que parte da base pensante. E a gente teve agora uma reunião recente com o YouTube, com o Google, eles vão lançar uma campanha sobre consumo consciente de conteúdo infanto-juvenil no universo digital. E para minha surpresa, o Brandini me ligou, eu já conheço o Brandini, porque ele trabalhou aqui e tal, e ele é o cara do Google, do YouTube. Brandini me ligou, Enéas, posso ir aí falar com você? Eu falei, claro, é hora que você quiser. Ele falou, a gente fez uma pesquisa mundial e foram indicadas 3 instituições para participar conosco do lançamento dessa campanha. A TV Cultura, a Sesame, que é da Vila Sésamo, e a Lego, lá na Nórdica. Então, nós estamos lançando essa campanha e a gente queria ter o selo de vocês conosco. Eu falei, olha, para nós é um prazer, sabe? A gente está, porque isso é uma premissa nossa, isso faz parte da estrutura, entre os pilares estatutários da Fundação. Então, a importância disso não é a mesma, ela é diferente, mas ela é tão relevante quanto nós tivemos nos anos 80 e 90, onde nós formamos gerações e gerações de jovens cidadãos, inclusive vocês que estavam conversando comigo aqui. Eu faço reunião quase que diariamente com CEOs de empresas que trabalham conosco por similaridade de propósitos e tal. Eles sentam comigo numa sala que tem aqui na TV e tem uma série de quadros com todos os nossos programas que a gente criou ao longo desses 55 anos. E eles ficam falando para mim, é tudo gente jovem, 30, 40 anos e tal. Eles falam, olha, eu assisti isso, isso formou a minha infância e tal. Isso para mim é tão importante quanto eles estarem presentes hoje aqui, suportando financeiramente, ajudando a gente na programação.
Eu fiquei curiosa só de perguntar, Enéas, o que de diferente tem o conteúdo que a TV Cultura produziu, e a gente comentou, e a Verônica, que assistíamos o Bambalalão, diferente do que oferecem as emissoras comerciais? Porque é diferente quando uma emissora comercial está ali fazendo um programa já pensando que aquilo precisa da audiência para atrair anunciantes, para poder pagar a conta do programa. O que diferente que só uma emissora pública, no Brasil ou em qualquer outro lugar, que vai pensar e vai colocar, vamos dizer, na mesa da conversa na hora de pensar um programa?
Qual é a grande diferença? A audiência para nós não é premissa, ela é consequência. Se eu puder ter um programa em sintonia com propósitos que nós consideramos importantes para a formação do cidadão, para a comunicação pública, e isso nos trouxe a audiência, como trouxe inúmeras vezes com o Mundo da Lua, com Castelo Rá-Tim-Bum, com Cocoricó, com o próprio Bambalalão, que a gente citou aqui, com outro, com Roda Viva, que aí é uma programação adulto, ótimo. Mas se eu tiver que escolher, se não, eu digo TV Cultura, comunicação pública, entre abrir mão de princípios para comunicar de uma forma mais rápida, é óbvio que a gente quer audiência. Ninguém gera conteúdo para não ser visto, mas é um conteúdo com responsabilidade. Então, essa é a primeira diferença, eu te diria. E eu posso te dizer de cátedra, Gislaine, que assim como eu criei inúmeros programas aqui na TV Cultura, eu também criei alguns, não vou dizer inúmeros que fica cabotino, mas criei alguns programas na TV comercial que também foram sucesso. E eram preocupações absolutamente distintas que existiam. Até que eu pude me dar o luxo, num determinado momento da minha vida, de falar, não, eu vou trabalhar com aquilo que eu acredito. Eu vou criar os programas na TV Cultura, tal, que foi onde eu comecei e talvez é onde eu quero encerrar a minha carreira, sabe? Então é um pouco isso. Então eu diria para você que a diferença maior é essa questão, esse olhar de audiência. Audiência para nós é consequência, não é premissa, tá? Diferente, isso inverte a equação de qualquer criação numa TV comercial. E aí vem todos os desdobramentos disso, que é a preocupação com anúncio, com temas, tal. É por aí que vai.
Olha o trenzinho que carrega alegria e me leva todo dia pro mundo da fantasia. Bambalalão é um lugar de encantamento, com arte a todo momento, aprender é divertimento.
Como vice-presidente da Fundação Padre Anchieta, você acompanha as reuniões mensais do Conselho Curador. Nós já falamos aqui neste programa sobre o Conselho em outras edições. Também contamos que a Fundação Padre Anchieta é uma entidade de direito privado com autonomia administrativa, o que a diferencia das emissoras estatais. A Fundação é gerida pelo Conselho Curador, que elege o presidente da diretoria executiva. Quero te pedir, Enéas, para nos contar mais detalhes sobre as atribuições e sobre as discussões que acontecem nas reuniões do Conselho Curador e como elas impactam a TV Cultura e os outros veículos da Fundação Padre Anchieta.
Eu diria para você que o Conselho Curador é, com certeza, o elemento mais importante da Fundação Padre Anchieta. É graças a esse Conselho Curador que a gente estrutura toda a nossa programação e, ao mesmo tempo, se apoia, nós da diretoria executiva, nos apoiamos nesse conselho para poder realizar as ações que o público telespectador acaba vendo na tela da TV, no streaming e ouvindo nas rádios. Então, assim, o Conselho Curador da TV Cultura é composto por, salvo engano, 47 membros. São 47 pessoas que representam a sociedade civil. E isso é muito importante. Dentro dele, nós temos historiadores, nós temos jornalistas, nós temos escritores, nós temos gestores públicos, reitores de universidades, empresários da área privada. Então, assim, é uma radiografia da sociedade civil. Quando eu falo que a TV Cultura não é uma TV estatal, é uma TV pública, também porque ela é um retrato da sociedade civil. A TV Cultura pertence à sociedade civil. A TV é uma TV pública, então, na realidade, nada melhor do que ter um conselho curador diverso e afinado com a executiva, porque nós, de fato, somos colocados aqui por meio do conselho curador. Eu só tenho elogios, eu só tenho palavras positivas ao me referir para o Conselho nesses 6 anos que a gente tem. E ele norteia, porque a partir dos princípios estatutários de criação da TV, ele trabalha esses princípios e vai norteando a diretoria executiva. Então ele é um parceiro na programação, é um parceiro na viabilização de recursos, é um parceiro nas questões de governança, é um parceiro nas posturas éticas da emissora. Para nós, o Conselho Curador, eu posso dizer por esses 6 anos que eu convivo, de 19 até hoje, com o Conselho Curador. Foi sempre de uma extrema afinidade e harmonia. A gente tem que se valer desse conselho, até porque são nomes extremamente respeitados na sociedade civil brasileira. Falo de um Renato Janine Ribeiro, de uma Lilian Schwartz, de uma Djamila, de uma Luísa Trajano, de uma Neca Setúbal, de um Fábio Magalhães. São todos os reitores, o Carlotti. todos eles fazem parte, tá, os secretários de Estado, tal, desse pensar da TV Cultura. Aí reside muito também o êxito da TV Cultura e a longevidade dela nesses seus 55 anos.
Sejam muito bem-vindos ao Roda Viva, que começa agora ao vivo para todo o Brasil pela TV Cultura e suas emissoras afiliadas.
Em programas anteriores, abordamos os modelos de financiamento de diversas organizações de serviço público de comunicação no mundo, como a BBC, no Reino Unido, a RTP de Portugal e também da PBS dos Estados Unidos. No Brasil, a Fundação Padre Anchieta recebe recursos que são parte do orçamento estadual e capta recursos a partir de leis de incentivo e de veiculação de apoios culturais. Enéas, qual sua avaliação sobre esse modelo de financiamento que a Fundação tem em termos de sustentabilidade para o longo prazo?
Esse talvez seja a grande discussão nossa aqui, e ela é muito próxima a mim, porque eu sou uma das pessoas mais próximas a esses modelos de financiamento de recurso próprio da TV. Embora eu seja um cara da criação, das artes, nesses 6 anos eu acabei entendendo que para viabilizar a TV Cultura não poderia ser somente com recursos do Estado. Nós teríamos que ter fontes de receita própria e fomos atrás. Então, eu não te diria, Verônica, eu não saberia analisar isso para você, porque aí eu vou ser muito óbvio. Eu falo, nossa, seria muito melhor que fosse como a BBC, que tem lá a taxa dos aparelhos de televisão, a PBS, que tem os beneméritos que vão lá e põem milhões e tal. Seria muito melhor, mas essa não é a nossa realidade. O Brasil é outra realidade. E assim, vivemos assim dentro dessa realidade durante 55 anos. E acredito que vamos precisar viver dentro dela por mais 55. Tomara que vivamos isso por mais 55 e sejamos sobreviventes. É fácil? Não, é muito difícil. Quando essa gestão executiva chega aqui em 2019, a TV Cultura tinha uma composição orçamentária que era 75% de recursos do governo do Estado e 25% de recursos próprios. Conversando com o presidente executivo, o Dr. José Roberto Maluf, eu falei, para que a gente possa produzir, fazer programação, a gente precisa inverter essa equação de alguma forma. O valor que o governo do Estado coloca, ele faz frente à folha de pagamento de CLT, eventuais custeios, mas ele não tem como suprir uma programação, sabe? Para televisão, para gerar conteúdo é caro. Na realidade, foi algo que eu conversei com o Dr. José Roberto Maluf. Falei, olha, Maluf, a gente precisa gerar recurso para isso. Então, em 2019, a composição orçamentária da TV era assim, 75% aproximadamente de recurso do Estado e 25% de recurso próprio. Hoje, 2025, aproximadamente 6 anos depois, ela é 40% de recurso do Estado e 60% de recurso próprio. É o ideal? Não, o ideal seria que a Fundação fosse totalmente autossuficiente nisso. Mas assim como nós não der, o ideal também seria a gente ter a fonte de financiamento da BBC, é o que a gente consegue hoje. E eu vou dizer para vocês, em 6 anos, uma TV pública sair de 25% de receita de recurso próprio e ir para 60% é uma coisa muito, muito, muito exitosa. Então eu espero que a TV continue nesse caminho e melhore ainda mais. E isso não significa nenhum tipo de cisão com o governo do Estado, muito pelo contrário, sabe? O governo tem a participação dele aqui, é uma participação histórica, importantíssima, mas quanto mais a gente puder ter recurso próprio, mas a gente vai poder investir em conteúdo e devolver isso em forma de informação, de entretenimento, de formação para a sociedade. Isso é bom para todo mundo. É bom para o governo do Estado, é bom para a Fundação e é bom para a sociedade brasileira.
E Enéas, é possível oferecer ao público uma programação autônoma em relação ao governo e ao mercado com o modelo de gestão que a Fundação Padre Anchieta tem?
Sim, é plenamente possível. Por quê? Porque nós somos uma TV pública, nós não somos uma TV estatal. Então é plenamente possível, porque esta programação tem que retratar a sociedade. E a sociedade, ela mais do que nunca hoje, ela é múltipla, ela tem vários olhares. Então a gente pode e deve oferecer essa multiplicidade de olhares e de fatores para isso. Mais do que possível, ela é necessária. A comunicação pública, ela é uma política de Estado, ela não é uma política de governo. Quanto mais essa comunicação pública for plural, melhor para o próprio Estado. É um belo cartão de visita.
Com vocês, Jazz Sinfônica Brasil.
Enéas, que programação você considera ideal para uma televisão pública? Deve incluir entretenimento e esporte ou apenas programas culturais e educativos?
Aí eu posso falar de cátedra porque eu sou, na realidade, hoje eu acumulo os cargos, eu sou vice-presidente, mas anteriormente eu era diretor de programação e continuo, eu acumulo, desde 22 eu acumulo a diretoria de programação da TV Cultura com a vice-presidência. Na verdade, a ordem é, primeiro eu era diretor de programação, depois eu me tornei vice-presidente da fundação. A gente precisa entender que as TVs públicas, na realidade, elas têm suas vicissitudes e as suas peculiaridades de acordo também com cada país. Então, aqui no Brasil, tem que ter só programa cultural? Não. Você pode oferecer esporte, você pode oferecer jornalismo, informação. Volto a dizer, por ser uma TV pública, que é um retrato da sociedade civil, ela tem que oferecer tudo isso. Claro que é uma oferta de conteúdos com responsabilidade e sintonia com os princípios da comunicação pública. Não dá para você ficar pautando a sua criação por conta de interesses comerciais, essa coisa toda. Até porque se você olhar TVs públicas na Europa, elas também oferecem esporte. Eu estava na Espanha outro dia, a TV estava transmitindo a Eurocopa. Elas oferecem uma série de possibilidades para o telespectador. A França, talvez, que seja mais reticente a isso, tal, que ela trabalha mais conteúdos muito direcionados. Mas, assim, existe essa multiplicidade. A gente precisa entender um pouco o perfil de cada país. Eu sou uma TV pública brasileira. Se o brasileiro gosta de esporte, se eu posso oferecer esporte ao brasileiro dentro daquilo que a gente pode fazer, é óbvio, eu adoraria ter o Campeonato Brasileiro para mostrar na TV. A gente não tem condição, os direitos são proibitivos. Também não posso ter apoio de bettings para isso. Não posso, não quero, não dá para incentivar o jogo aqui para poder apresentar esporte. Então eu vou apresentar o esporte que sempre caracterizou a TV Cultura ao longo da história, sabe? Esportes amadores, esportes de divisões do interior de São Paulo, do interior do Brasil, de outros países e tal, mas que é ótimo também. A gente cria, porque aí a gente cumpre também uma outra formação da TV, que é a formação de público. E quando eu falo TV, eu estou falando muito mais de comunicação pública, porque hoje a TV, ela por si só, a caixa preta que a gente conhece, essa não satisfaz mais. Hoje, muito mais do que difusores de conteúdo, de informação, nós somos geradores desse conteúdo. E aí ele vai para todo tipo de plataforma. Quando a gente pensa comunicação pública, a gente tem que estar atento também para a questão digital, que a comunicação pública ela tem que se posicionar diante disso. Nós temos um streaming próprio, a TV Cultura, e é um streaming gratuito, é o Cultura Play, onde você tem acesso aos conteúdos da TV Cultura, antigos, em real time também, e é política pública. Na realidade, ele é gratuito, as pessoas não pagam para ter acesso a ele. Então, a gente hoje, nós, isso foi, era um lema do presidente, José Roberto Maluf, cultura em todas as telas. Porque é isso, na realidade, a gente gera conteúdo. E conteúdo público, comunicação pública.
Conteúdo de qualidade.
O limite é a imaginação humana.
Está todo mundo escutando.
do começo ao fim.
Com cultura, com música.
Baixe o aplicativo. Disponível nas principais plataformas. Cultura Play.
Nós conversamos com o vice-presidente da Fundação Padre Anchieta, Enéas Carlos Pereira. Enéas, muito obrigado por reservar esse tempo na sua agenda para falar com a gente.
Eu é que agradeço a vocês. Falar com a USP é, para mim, é sempre um prazer, até porque é minha casa. É minha casa de formação. Por falta de uma, eu fiz duas graduações aí, né? Então, assim, eu tenho um carinho por essa universidade muito grande. Eu tenho um respeito por isso, por essa universidade muito grande. Então eu só me sinto honrado de ter sido convidado para vocês para falar um pouquinho sobre essa nossa paixão, o nosso congresso, que acontece em breve, e essa paixão que é a comunicação pública.
Em 2025, o programa Universo das Emissoras Públicas vai ao ar sempre na última sexta-feira do mês. Os nossos programas estão disponíveis em formato de podcast em radio.usp.br.
Obrigada a você que nos acompanha na Rádio USP. E se quiser escrever para a gente, o nosso e-mail é ouvinte@usp.br.
Universo das Emissoras Públicas. Produção, roteiro e apresentação, Gislene Nogueira. Produção e apresentação, Verônica Poli. Produção de podcast, Cristiane Pradella. Edição e sonorização, Júlio César Bazanini. Coordenadora do Núcleo de Programas Especiais, Magali Prado.
Universo das Emissoras Públicas. O programa que conta a história das rádios e TVs públicas.